em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Ao visitar o colégio em 12 de janeiro de 1982, portanto, há 40 anos, o Papa João Paulo II, São João Paulo II agora, deixou sua marca ao proferir a famosa frase que define o Pontifício Colégio instalado na Via Aurélia, aqui em Roma. Ou seja, o colégio é um pedaço do Brasil em Roma. Vamos reconstruir um pouquinho essa visita e eu passo então a palavra agora ao Felipe Brogliato, que conversou com o reitor do Pio Brasileiro, o padre José Otácio Oliveira Guedes. Felipe.
Um pedaço do Brasil em Roma. Foi assim que o Papa João Paulo II definiu o Pontifício Colégio Pio Brasileiro durante sua visita na tarde de um domingo de inverno na Itália, no dia 17 de janeiro de 1982. Passados 40 anos da visita do Papa polonês, a comunidade de padres do Brasil que mora na capital italiana ainda sente a presença do Santo Padre nos corredores do colégio. O pontífice ficou cerca de 5 horas no Pio Brasileiro. Ali, presidiu a Santa Missa, conversou com sacerdotes e funcionários, jantou e também cortou uma torta especial, preparada exclusivamente para a visita. O reitor do Pontifício Colégio, padre José Otácio Oliveira Guedes, concedeu entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News, falando sobre os 40 anos da visita de João Paulo II ao Pio Brasileiro.
Pois é, ainda ouvimos, né, ecos daquele tempo, obviamente não estava aqui há 40 anos, mas se sente assim como foi importante naquele momento. Ele ainda Papa jovem de eleição, também de idade, né? Estamos falando que ele foi eleito em 78, já em 82 estivera ali. Então essa proximidade dele, uma frase que vai ficar marcante, né? Ele chama o Pio Brasileiro como esse pedacinho do Brasil. Então, e assim, de fato, o colégio pretende ser. E é lembrado com muito carinho essa passada, né, do Papa ali no dia 17 de janeiro de 1982.
Exatamente. E falando nessa frase específica do Papa João Paulo II, um pedacinho do Brasil em Roma, né? Foi o que ele chamou, o apelido do Pio Brasileiro. Então, é dessa forma mesmo que a gente pode resumir o trabalho e as atividades desses mais de 90 anos de Colégio Pio Brasileiro, Padre Otácio.
Perfeitamente, né? Porque ali ocorrem todos os padres, ou pelo menos a maioria, aqueles que são enviados pelos seus bispos, né, a Roma para estudar, ocorrem a esse colégio. É o local que aglutina, né, de todos os regionais do Brasil, de norte a sul, como agora temos ali. E assim foi ao longo desses tantos anos, né, formando formadores. Né? É um local de referência daqueles que se tornam os professores e formadores no Brasil depois.
Exatamente. Qual é que é a importância, né, de você ter um padre brasileiro estudando em Roma? O que, que se encontra em Roma, o que se encontra no Pio Brasileiro que não se encontraria talvez no Brasil, Padre Otácio?
Então você tem a diversidade da questão acadêmica, né? As universidades todas de ponta, digamos assim, algo de áreas, pensemos na área de Bíblia. O Pontifício Instituto Bíblico é, digamos assim, está na dianteira, na vanguarda. Depois pensemos quem quer estudar patrologia, também o agustiniano. E assim, diversas áreas, né? Então tem esse aspecto acadêmico, destacaríamos. E ligado a esses ambientes acadêmicos, tem as suas respectivas bibliotecas, então acesso a livros. Depois, o adicional, digamos, é a convivência fraterna no colégio, enquanto tal, fisicamente, né? Nós temos ali a frequência, os bispos que vêm a Roma estão próximos a nós. O Pio Brasileiro é também um local onde, digamos assim, a convivência, você não tem propriamente um presbitério específico de uma diocese, mas se vive essa dimensão presbiteral fraterna. Então, o fato de serem padres do mesmo país, então isso enriquece, porque imagina, conhecemos de norte a sul ali a sensibilidade, desafios, também aqueles aspectos muito positivos vividos aqui e ali, e entre os padres há essa riqueza. E um terceiro aspecto que a gente destaca, né, o fato de estar em Roma concretamente, né, que é a dimensão do universalismo, né, o contato, a proximidade com o Papa, imaginemos ali. Né. Então, hoje está concretamente no Colégio Pio Brasileiro, viveria essas três dimensões, né, e estando ali, tenho acesso a essa, também a Igreja Brasileira, né, toda, através dos bispos. E com facilidade nós temos também possibilidade de ter os cardeais aqui da, digamos, de Roma, dos diversos dicastérios, né, que podem, e congregações que nos ajudam também com algumas formações, com manhãs de recolhimento.
Com certeza. Então, não é apenas uma residência para brasileiros que estudam em Roma, né, Padre Otácio? Essa aqui é a diferença do Pio Brasileiro.
Perfeitamente, né? É uma casa que se propõe ser uma casa onde se possa viver a dimensão da formação permanente. É claro, quando um sacerdote vem para Roma, ele vem especificamente para estudar, né? Mas a dimensão da formação permanente é um componente da vida, né, esse dinamismo. E ali, então, seja pela vida fraterna, comunitária, né, seja a dimensão pastoral está presente, seja através dos santuários onde podemos ter acesso com confissões, sejam paróquias que damos algum apoio, algum trabalho interno, por exemplo, nesse momento nós temos a presença da comunidade Santo Egídio dentro ali, que aos sábados acolhem os pobres, então alguns dos sacerdotes se aproximam. A dimensão espiritual, esta, nós temos concretamente na direção do colégio, um dos membros da direção é o diretor espiritual, que tem a missão deste auxílio, de acompanhamento. Então, para dizer, né, que as quatro dimensões, né, elas de formação do sacerdote se mantém viva. É uma ocasião até para alguma lacuna que eventualmente se observe, né, nesse processo, alguém que vem, né, de uma experiência de paróquia ou de diocese e percebe alguma lacuna, pode ser uma chance de trabalhá-la.
Com certeza. E por falar, a gente falou no começo dessa entrevista sobre a visita do João Paulo II em 1982, completando 40 anos nesta segunda-feira. E na última semana, o senhor teve a alegria de encontrar o Papa Francisco numa audiência privada no Vaticano, e eu sei que um dos assuntos que você tratou com o Papa foi uma possível visita ou um encontro com os padres do Pio Brasileiro, que nada mais é do que um encontro com o clero brasileiro morando em Roma, né?
Perfeitamente. Está aqui conosco alguns membros da presidência da CNBB e pude estar ali presente. A única coisa que eu pude falar com o Papa, né? Aliás, a emoção do momento, né? O quanto é especial, mas sinalizei para ele esse convite, relembrando, né, que há 40 anos tinha estado um Papa ali. Inclusive, ele perguntou, mas 40 anos e não foi, voltou outro, e falamos, não, esperamos que o senhor vá. Então, assim, ficou em aberto, né? Obviamente, não tem nada de oficial de uma ida dele, mas o convite foi feito, e sabemos o quanto importante é, visto que o colégio é um colégio pontifício, né? Pontifício, colégio, Pio Brasileiro, né? O Pio, por causa do Papa Pio XI ali, do início, né? Mas esse pontifício é porque está ligado, né, à Santa Sé, então temos esse vínculo com o Papa, que é, sem dúvida, um diferencial desse viver em Roma.
E nesse encontro com o Papa, teve alguma coisa que ele falou para você, que falou para os bispos e que fica guardado na memória? Porque a gente sabe que chegar perto, se aproximar, ter uma foto, ter um registro, poder apertar a mão do Papa é um momento inexplicável, né, Padre?
Perfeitamente. A minha participação, ela foi breve, né, porque o encontro dele era com a presidência da CNBB, uhum, para os assuntos da igreja, né, então eu entrei no início. Fica, veja só, Felipe, mais do que uma palavra, tem a palavra também que ele se dirige, a gente pede a bênção ao Papa, mas o olhar, sabe, tem um ar ali alguma coisa não explicada, de uma escuta profunda que ele faz, em poucas frases que a gente diz, de alguém que você sabe que está te escutando. Tanto é que, né, a gente falou italiano com ele, mas o que ele responde é de alguém que acolheu profundamente, ainda que quantas preocupações ele tem, e tem ali um padre que está falando de uma visita, mas mesmo assim a gente se sente especial. Então essa foi a minha percepção, de sentir-se especial diante do Papa, embora fosse ali 2, 3 minutos no máximo.
Com certeza. Então, agradecer a sua visita, padre. E para encerrar, como é que os padres que estão nos ouvindo, né, interessados em vir a Roma, podem entrar em contato com o senhor, padre José Otácio, e saber um pouco mais sobre como é ter essa experiência aqui?
Imaginemos que um padre queira vir para efeito de turismo e de visita, a possibilidade também de uma acolhida no colégio, né? Uhum. Sempre com uma hospedagem, obviamente remunerada, né? Uhum. Mas certamente a sua pergunta diz respeito a quem queira estudar.
Isso,
né?
Isso, exatamente.
Então, ao estudante, ele é enviado pelo bispo, né? Então, a primeira coisa a chegar para nós é uma carta do bispo que apresenta o seu padre, né, para estudar algo específico no Pio Brasileiro, né? Aliás, ali ele moraria, né? Então, esse seria o primeiro passo. E depois vem o contato nosso com o próprio padre, que fará uma carta dele mesmo, desejoso de vir. Outros dois sacerdotes do presbitério também endossam, né, esse pedido. E assim começamos a tratar a efeito de documento de visto. Mas a primeira coisa é uma carta do bispo. Por quê? Porque eles vêm para cá com uma missão. Isso aqui é uma missão, né? Uma missão acadêmica de preparação para depois voltar e multiplicar os dons recebidos. Então seria esse o caminho, que depois vem outros passos a respeito do visto, né? Vem também, chegando aqui, tem o processo de documentação para conseguir, né, todo o permesso de sojorno. Esses são passos assim, mas o mais importante é, vem com uma missão eclesial, enviado pela minha igreja, através do bispo.
Tá certo. Então, agradecer a sua presença, a sua participação com a gente aqui na Rádio Vaticano. Desejar que em breve, então, o nosso querido Papa Francisco possa fazer uma visita e deixar sempre a Rádio do Papa à disposição do Colégio Pio Brasileiro, Padre Otácio.
Muito obrigado, Felipe, e que esta apresentação do colégio, trazer a memória, né, cause também nos brasileiros um amor por esta casa, né? Aqui é um lugar muito especial, assim. Quantos, né, dos nossos bispos não foram aqui formados, né? Pensemos o que está aqui agora, Dom Mário, lá de Roraima, foi um nosso estudante, para dizer, né? Dom Valmoro, presidente da CNBB, para dizer isso. Então, obrigado pelo acompanhamento de vocês e rezem por nós, né? O Papa pede, nós também pedimos essas preces de vocês para que a gente possa cumprir a missão de acordo com a vontade de Deus.
Presente nesses dias aqui em Roma, a presidência da CNBB. Nos dias passados, nós tivemos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios os dois vice-presidentes. Primeiro vice-presidente, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, e Dom Mário Antônio, bispo de Roraima. Nós conversamos sobre vários assuntos e um deles foi sobre a Igreja e a Covid, a solidariedade que cresceu no seio das nossas comunidades. Vamos ouvir o que nos disse Dom Jaime e Dom Mário, mas também outras questões. Dom Jaime, Covid. Como é que a Igreja está se portando nesse momento? Porque parece que os índices, mais uma vez, aumentam, né, de contágios. E também a sua esperança para esse ano, né?
O vírus realmente tornou a nossa vida difícil, eu diria assim, né? Eu gosto de usar uma expressão simples, eu diria assim, a pandemia tornou a nossa vida um pandemônio. É verdade que nesses anos de pandemia nós tivemos que nos adaptar de muitas formas. Creio que fizemos um caminho bastante bom, positivo, sempre buscando cooperar com as autoridades sanitárias. Desde o início da pandemia, a própria conferência, como também as diversas igrejas locais, sempre se preocuparam em apresentar orientações práticas para as diversas comunidades. É verdade que em algumas comunidades, talvez, ou até por parte de uma ou outra igreja particular, essas indicações foram mais determinantes, outras talvez menos, mas houve sim uma preocupação desde o início com o cuidado pela vida de todos. Realçaria, nesse tempo de pandemia, a dimensão da solidariedade. Como cresceu isso no seio de nossas comunidades? Seja através da promoção que a própria conferência desenvolveu, né? O cuidado pela vida, etc., seja nas igrejas particulares. Eu creio que este é um elemento que marcará esse tempo de pandemia. O quanto de solidariedade se desenvolveu no seio de nossas comunidades. O que teremos pela frente? O que virá? É uma pergunta que muitos se fazem, e eu também me faço, é: e depois da pandemia? É verdade que nesse período de tempo, agora recente, se percebia uma certa retomada das atividades nas comunidades. Com o advento desta nova variante, sentimos uma certa preocupação. Novamente, por assim dizer, parece surge uma espécie de preocupação, se não de desânimo, talvez, novamente. E eu creio que aqui também nós, como presbíteros, ou como coordenações, coordenadores de comunidade, bispos, religiosos, catequistas, etc., temos uma missão especial de alimentar a esperança, promover a solidariedade, sem jamais perder a fé. Eu creio que unidos na comunhão, atentos àquilo que a ciência hoje nos indica, nós podemos sim promover vida para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu creio que essa é a esperança, o desejo de todos nós, que possamos ter vida. E da vida nós precisamos cuidar. Cuidar, sim, eu diria assim, da nossa saúde, pessoalmente falando, mas também nos deixar cuidar uns pelos outros. Isso diz de um senso de corresponsabilidade social. E neste âmbito, todos nós, sim, neste momento, todos nós somos responsáveis, sim, também pela saúde e pela vida de uns e de outros. Cuidar, deixar-se cuidar e se empenhar para cuidar do outro que conosco vive e convive.
Dom Mário?
Pandemia. Já são 2 anos, né, que a experiência mundial, né, está aí colocada à prova. Né? Muitas interpelações, inquietações que estamos vivenciando ainda neste ano de 2022, com novas variantes ou a variante Ômicron, e não sabemos qual será o limite ou o momento final de tudo isso. Não obstante essa realidade, eu creio que foram 2 anos em que a missão não deixou de acontecer. Ela aconteceu de maneira diferente, sem conseguir ainda medir os frutos ou resultados, mas de maneira assim, muito importante e muito intensa. E considerando um pouco já do que Dom Jaime colocou, eu vejo que a pandemia nos fez pensar um pouco melhor na oração. Pandemia não só como causa de morte e sofrimento, mas também como conteúdo de oração. E conteúdo de oração que nos despertou para uma necessária conversão e solidariedade. Oração, conversão e solidariedade, que são elementos que nos ajudam numa transfiguração. Estamos num tabor, ora desanimados, ora interpelados e ora animados, com a esperança de tantas coisas que tem também se avançado com a ajuda da medicina, da técnica, até mesmo da questão da comunicação, né, que estamos aí vivenciando e experimentando cada dia. E essa transfiguração, ela é importante porque nos encoraja a, neste ano de 2022, construir uma melhor normalidade. É impossível querer voltar a uma normalidade de 2, 3 anos atrás. É impossível, né? Não adianta querer, mas é possível construir uma melhor normalidade. Eu acho que para isso que nós continuamos existindo, com memória a respeito aos que faleceram pela questão da pandemia ou de outras enfermidades ou doenças. E aqui vem a grande solidariedade também de ternura e de afeto com as pessoas e famílias enlutadas, com as pessoas que estão doentes, com aquelas que hoje, nesses dias, estão em tratamento, né, para superar a infecção. Então, mais do que nunca, é preciso confiança e acreditar que cada dia é uma oportunidade de ouro para construir essa melhor normalidade, onde a vida prevaleça. Porque qual é a vontade de Deus? Que todos tenham vida e vida em abundância.
Voltando, Dom Jaime, aquilo que o senhor disse também, que é um ano especial no Brasil, porque nós temos também eleições no Brasil, né? E é um momento vivido que atinge a realidade e atinge também a própria realidade da Igreja como instituição que guia, né, os fiéis. O encontro com o Santo Padre, ele está ciente de tudo isso que estamos vivendo também para esse ano?
Ele está muito consciente e provavelmente nós retornaremos a essa temática amanhã, quando estaremos com a Secretaria de Estado. Né? Certamente o tempo que nós temos pela frente será um tempo rico para reflexão, para o trabalho próprio do discernimento, e eu gosto sempre de recordar o que o discernimento implica na nossa tradição cristã. Ao menos três coisas. Primeiro, consciência, conhecimento do que está em jogo. O que, que está em jogo no Brasil hoje, na nossa realidade política, econômica, social e também eclesial, podemos dizer. É a capacidade, a disposição de realmente deixar a nossa sociedade, o nosso Brasil, a nossa Igreja, um pouco melhor para as futuras gerações, podemos dizer assim. Conhecer o que está em questão. Segundo, a disposição para rezar o que está em questão. Orando, escutando o Espírito de Deus, atentos àquilo que a palavra nos indica, podemos colher qual é o projeto de Deus para a nossa realidade. Por fim, o terceiro passo é a disposição para o diálogo. O diálogo capaz de realmente se dispor a escutar também talvez quem pense diferente, quem talvez tenha uma outra visão da realidade, uma outra compreensão. Eu creio que no Brasil hoje esse trabalho do discernimento, esta obra do discernimento, e nós podemos colher elementos do que significa o trabalho do discernimento a partir da espiritualidade cristã, se faz urgente.
Dom Mário, esse discernimento também temos que trazer para dentro da Igreja, porque muitas vezes a gente é acusado de uma própria polarização dentro da Igreja, olhando questão partidária, questão social, questão econômica, enfim, dando essa visão de que nós temos uma Igreja de direita e esquerda, o centro não existe mais, enfim. Como é que o senhor vê isso?
O discernimento não é nenhum processo apático, né? E nenhum processo para causar divisões, né? O discernimento é um exercício proativo, criativo, cheio de esperança. E é claro, o discernimento se faz ainda mais urgente e necessário diante de negativas, de negacionismo, de polarizações, de divisões, de concorrência. Porque eu vejo o discernimento sadio, ele é capaz de unir vontades e de selar corações, mesmo que divididos. Então, acho que tem um DNA de esperança no discernimento, porque é um processo corajoso de reflexão, até mesmo com quem pensa o contrário, porém não para se digladiar, mas para chegar num consenso criativo para o bem comum, respeitoso, numa ação conjunta que gere vida e frutos em abundância para todos.
Mas o princípio de tudo isso é o diálogo.
O diálogo através de, digamos assim, de palavras não muito francas e respeitosas, né, dentre as pessoas. Porque quem não é capaz de dialogar, mesmo que tenha ideias boas, vai se fechar e não vai conseguir um terreno fértil para que as sementes do diálogo ou das ideias possam produzir frutos. E é o discernimento que faz esse cultivo, né, esse cultivo para que os frutos aconteçam, não em favor de si mesmo e de seu próprio grupo. O próprio Vaticano II nos convoca para que sejamos fiéis em Cristo a produzir frutos na caridade, que também é um elemento que sobressai no discernimento para a vida do mundo. Não só daqueles que pensam como nós, do que estão do nosso lado, mas sobretudo para aqueles que às vezes estão ao lado e que precisam não caminhar com as mesmas ideias, mas assumir um mesmo objetivo. O que é o cenáculo e a ação do Espírito Santo? É fazer com que corações diferentes se soldem numa ação objetiva e comum.
A base de qualquer espaço de diálogo tem que ser o Evangelho. O Evangelho tem que ser o ponto de partida. Os valores do Evangelho devem iluminar qualquer iniciativa. E nesse sentido, eu creio que não basta que tenhamos uma prática religiosa. Porque, querendo ou não, todos nós, independente do credo que professamos, temos uma prática religiosa. Mas fundamental e decisivo é a experiência da fé. E a experiência da fé depende sempre, ou ela está sempre atrelada, da experiência do encontro com Jesus Cristo. Então, quando nós falamos que a base tem que ser o Evangelho, o horizonte do diálogo, se não há aqui uma experiência de fé intensa, se torna difícil a compreensão do que está verdadeiramente em questão. Experiência de encontro com a pessoa de Jesus Cristo, o fundamento, a base, o Evangelho e o meio, o diálogo.
Meu muito obrigado mais uma vez a Dom Jaime e a Dom Mário, que estiveram conosco. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Romaria. Caminhando no terceiro milênio.